Portanto, sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Com esta frase, Jesus resume uma das suas grandes catequeses, o famoso discurso da montanha. Quem quiser ler em casa, capítulo 5 do Evangelho de São Mateus e 6 também. O discurso continua, mas esta é como a síntese do discurso de Jesus, que tem muita coisa. Tem as bem-aventuranças, ensinamentos sobre a oração, sobre o jejum, etc, etc. E há uma parte em que Jesus usa várias vezes aquela expressão: ouvistes o que foi dito, olho por olho, mas eu vos digo, como acabámos de escutar. Ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério, mas eu vos digo. Ouvistes o que foi dito, não jureis, mas eu vos digo. E no início, se nós quiséssemos, lemos há alguns domingos atrás: não penseis que eu vim para revogar a lei e os profetas. Não vim para revogar, mas para completar. Se víssemos o grego, para levar à perfeição. A lei de Moisés era boa, mas ainda não era perfeita. Deus ensinou a humanidade com muita pedagogia. Como uma mãe, como um pai, educa uma criança. Quando se tem 5 anos, não se pode pedir a uma criança o mesmo que se pode pedir quando ela tem 15, nem quando ela tem 30. Quando tem 30 já não é criança. E é preciso, no fundo, saber o que é que eu posso, até onde é que eu posso pedir, como é que eu posso explicar. E isso aconteceu com a história da salvação. Deus, com muita paciência, com muita pedagogia, começou devagarinho a mostrar-nos qual é o plano de Deus para nós. E quem é que ele é? Isto demorou milénios. Demorou milénios. Ao pouco e pouco Deus foi-se revelando quem é que ele era e como é que nós poderíamos imitá-lo, segui-lo, servi-lo. E com esta catequese Jesus põe a coisa, digamos assim, no máximo. Mostra tudo. A seguir a isto não há mais nada. Sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai do Céu. Convida-nos a imitar Deus Pai. O plano de Deus é que tu sejas como Ele. Sejas reflexo do que Ele é. E depois, antes falava, não é? Deus faz nascer o sol para os justos, para os injustos. Deus é bom para todos, incondicionalmente. Muitas vezes eu pergunto às pessoas: gosta de Jesus? Toda a gente diz sim, graças a Deus. E Jesus gosta de si? Pergunto muitas vezes. E infelizmente tanta gente diz não sei. É uma resposta que eu ouço tantas vezes e Jesus fica tão triste. Há tanta gente que diz não sei, seu padre. Não sei se Jesus gosta de mim. Porque estou a sofrer, porque tenho esta doença, porque a família está destruída, porque perdi o emprego e sobretudo porque sou pecador. Portanto, não sei se Jesus gosta de mim. Tenho-me portado muito mal. E Deus fez tanto esforço para nós percebêssemos isto que é o mais importante. Que Ele é amor e que o amor dEle é incondicional. E depois eu ajudo e pergunto, e olhe, Jesus na cruz morreu por quem? Por os que se portavam com juízo? Morreu por quem? Por todos. Por os que se portavam muito mal? Sim. Porquê? Porquê é que Jesus morreu por todos? E porque nos ama. Porque nos ama. Jesus morreu na cruz porque nos ama. Apesar dos nossos pecados. Eu uso muito a analogia da mãe, que eu penso que é a mais fácil, e do pai. Um pai que tenha muitos filhos. Imaginem uma família, um pai que Deus abençoou com 10 filhos. e aquele pai e aquela mãe a vida toda a sacrificarem-se pelos filhos. Quando eram bebés era precisado mamar, mudar as fraldas. Não é fácil. Uma vez, duas vezes, três vezes, as crianças nem percebiam, nem agradeciam. E a alegria dos pais é ver os filhos felizes. Ou não é? Quem tem filhos sabe. Qual é a maior alegria para um pai e para uma mãe? Ver que os filhos estão bem. Se os filhos estiverem doentes, se os filhos estiverem desempregados, estiverem longe de Deus, não for... é um sofrimento. Ou não é? E se um filho se portar mal, um pai, uma mãe, como Deus quer, deixam de gostar dos filhos? Nunca. Deus, que é pai, que nos ama, vai alguma vez deixar de gostar de nós? Por mais que eu pinte a manta, como se costuma dizer, Deus, o amor de Deus é perfeito. Por isso, quando alguém me perguntar um dia, Jesus gosta de mim? A resposta é? É sim, sem hesitar. Nunca duvidar do amor de Deus. Ah, mas eu estou a sofrer. Ah, mas. O amor de Deus é perfeito e é incondicional. Não duvidar do amor de Deus. E às vezes ainda faço outra pergunta. E quem é que gosta mais de quem? Será que é Jesus que gosta mais de mim ou sou eu que gosto mais dele? É Jesus. É Jesus. É Jesus. Sede, portanto, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celeste. Jesus convida-nos a imitar Deus e o seu amor para com todos. E na primeira leitura, a mesma ideia surgia. Sede santos, porque eu sou santo, dizia o Senhor. Deus convida-nos à santidade, a sermos perfeitos como Ele é perfeito. Na nossa maneira de pensar, muitas vezes, santidade é uma palavra que nós, um bocadinho desconfortável. Ei, ser santo, isso é para as freiras, seu padre. As freiras é que têm tempo para rezar e para essas coisas. Eu não tenho, eu tenho ali a mercearia, tenho que tratar das crianças, a vida, não tenho tempo para ser santo. E também associamos muitas vezes à santidade uma coisa difícil. Santidade, ei, isso é só sofrer. Ser santo é sofrer muito, como aconteceu o Padre Pio, que sofreu tanto, ou a Beata Alexandrina. Ser santo é difícil, dá um trabalhão e é um vale de lágrimas. E a verdade não é esta. A verdade não é esta. A santidade é difícil, sim e não. Porquê? Porque, por um lado, e a coisa mais importante é esta, a santidade é um dom. Quem é que nos santifica? Também tínhamos a segunda leitura. Não sabeis que vós sois o templo de Deus? O templo de Deus é santo e vós sois esse templo. Nós somos templo de Deus e Deus é santo. Deus mora em nós, comunica-nos com a sua presença em nós, a sua santidade. Na missa, na oração eucarística 2, dizemos sempre: vós sois santo, Senhor, sois a fonte de toda a santidade. Portanto, a primeira ideia que eu queria que entrasse bem no nosso coração é esta. A santidade é um dom de Deus. É a própria presença de Deus que nos santifica. É a própria presença de Deus em nós que nos santifica. E isso aconteceu quando na nossa vida? No dia do nosso batismo. No dia do nosso batismo, nós recebemos pela primeira vez, passámos a ser este templo de Deus. No dia do nosso batismo, recebemos Deus na nossa alma. A nossa alma ficou unida a Deus. E até ao nosso primeiro pecado mortal, que Deus queira que nunca tenhamos feito, nunca mais perdemos essa presença. Houve alguns santos, por graça de Deus, nunca cometeram um pecado mortal. A graça que receberam no batismo nunca se perdeu. Por exemplo, Santa Teresinha do Menino Jesus. Por exemplo, São Luís Gonzaga. Isso é o que Deus quer para todos. Que este templo que somos, nunca o expulsemos, digamos assim, pelo pecado. Mas a santidade que recebemos pelo batismo pode crescer e deve crescer. É como uma semente, como uma árvore, não é? Recebemos a graça de Deus no dia do nosso batismo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão em nós, vivem na nossa alma. Mas Deus convida-nos a que esta graça que recebemos no batismo, pela nossa vida de fé, esperança e caridade, cresça de dia para dia. Aquilo que mais faz crescer a presença de Deus na nossa alma, no nosso corpo, é a Eucaristia bem vivida. Sempre que eu comungo, a presença de Deus que me santifica cresce na minha alma. Portanto, a melhor maneira de crescer na santidade é comungar bem. É mais santo quem vive com mais fé e com mais amor à missa. Quanto mais... Ah, mas, oh padre, isso é muito bonito, mas nós temos que fazer qualquer coisa. Não é só a gente sentar-se e Deus vem. É verdade, nós temos que corresponder à graça, mas a nossa resposta é secundária. Eu estou a insistir um pouco nisto porque vimos num tempo em que se punha muito ênfase no esforço humano. Santidade, o santo era uma espécie de atleta olímpico de Jesus. E também é, e tem um pouco de verdade. Mas a obra da santidade é obra de Deus em nós. E por isso as palmas e o mérito são para Deus em primeiro lugar. Ninguém é santo pelas próprias forças. Esta ideia é muito importante. Ninguém é santo pelas próprias forças. É tudo dom do Senhor. É tudo dom do Senhor. Mas para que aquilo que recebemos no batismo, aquilo que recebemos na Eucaristia, que é Deus, que é o amor de Deus, cresça, nós temos que nos dispor, palavra importante, nós temos que nos dispor a ser transformados por Ele. E aquilo que impede Deus de nos santificar plenamente é tudo aquilo que não é bom. É tudo aquilo que é vício, tudo aquilo que é pecado. Tudo isso impede que Deus, digamos assim, nos santifique plenamente. Se for um pecado grave, é mesmo rebenta, expulsa Deus da nossa alma. Se for um pecado leve, não expulsa, mas é como que apaga aquele fogo que recebemos. Apaga um pouco esta graça de Deus. Como se eu deitasse um copo de água para cima de uma bonita lareira. Apaga um pouco aquele fogo. E, portanto, a nossa luta para nos deixarmos santificar por Deus cada vez mais tem dois aspectos principais. Por um lado, nós queremos ter muito cuidado com tudo aquilo que apaga o fogo do amor de Deus em nós, que é o que nos santifica. Portanto, luta contra o pecado, dito assim de uma maneira simples. Ser santo implica renunciar ao pecado sem nenhum compromisso. Nós às vezes temos alguns pecados de estimação. Já falei um bocadinho ontem. Às vezes há umas mentirinhas que dão um jeitão. Senão o meu patrão vai se zangar. Eu não posso dizer que vou ao retiro, seu padre. Tenho que dizer que vou ao médico. Não, não tens que dizer que vais ao médico. Ninguém tem que pecar. A gente peca livremente, porque quer. Dá jeito às vezes o pecado. Dá, eu sei. Eu sei que dá jeito. Mas está mal. Magoa o nosso Deus. E como eu dizia, como se fosse um copo que eu deito e que abafa, que apaga um pouco o amor de Deus no meu coração. Portanto, luta contra o pecado. Compromisso zero com o pecado. O desejo de ser santo tem uma primeira consequência que é não quero pecar. Quero que o fogo do amor de Deus não se apague, mas pelo contrário, que cresça de dia para dia. E depois há um aspecto positivo e mais importante ainda, que é, eu quero pôr lenha nesta fogueira. Como é que eu faço que o amor de Deus cresça no meu coração? Comparando com o futebol, para ganhar um jogo de futebol é preciso duas coisas. Não sofrer golos e marcar golos. Imaginem que a equipa põe-se toda à baliza. Isso não chega para ganhar o jogo. Há pessoas que se contentam com, eu não faço mal a ninguém, senhor padre. Isso não chega. Jesus disse: amai uns aos outros como eu vos amei. É muito mais do que não fazer mal a ninguém. Portanto, não pecar é só um princípio, mas não chega. Temos que fazer o bem, temos que marcar golos, temos que pôr lenha nesta fogueira para que o amor de Deus cresça em nós. E qual é a lenha? Já disse um pouco, sobretudo é a Eucaristia, enche-nos de Deus. E depois todas as boas obras, tudo aquilo que Jesus nos convida a amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Viver como Jesus viveu. Tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me beber. Tudo aquilo que é honesto e que fazemos na graça de Deus faz crescer o amor de Deus em nós. Todas as nossas boas obras fazem crescer o amor de Deus em nós. A oração, quando nós pedimos a Deus, Senhor, vem, quando nós, como fizemos agora, antes da missa, rezamos, o que é que acontece à nossa alma? Cresce. O fogo do amor de Deus cresce. Não é só a missa. O terço, a adoração, tudo aquilo que nos enche de Deus. É como se fosse uma bomba de gasolina espiritual. Cada terço, cada adoração, isso enche a nossa alma do amor de Deus. E depois a vida em si. E aqui está uma boa notícia. A senhora, a tal senhora que tem a mercearia, tem os filhos para tratar, seu padre, eu não tenho tempo para ser santo. E a boa notícia é, para ser santo, só não podemos... Tudo aquilo que é honesto, a mercearia, tratar dos filhos, em vez de ser um problema que me impede de ser santo, pelo contrário, é uma ocasião que eu tenho para amar a Deus e amar os meus irmãos. Eu vou ser santo através do meu trabalho na mercearia. Eu vou ser santo através de cuidar dos meus filhos. Não é preciso ser freira, nem ser padre para ser santo. É preciso amar a Deus com todo o coração. E isso é compatível com tudo aquilo que é honesto nesta terra. Algumas pessoas já me ouviram, eu gosto de desporto, andar de mota e fazer coisa. E isso, se eu fizer isso na graça de Deus, por amor a Deus, santifica-me. Tudo aquilo que é honesto. Ah, só padre, custa-me um bocadinho a acreditar. Tudo aquilo que é honesto é a ocasião de encontro com Deus. Há pessoas que pensam que a vida cristã são só os mistérios dolorosos. Só se eu tiver a sofrer, só se for um jejum, só se for muito difícil, é que Deus fica contente comigo. Isto é verdade? Não. A verdade é, Deus fica contente contigo se tu fizeres por amor e com amor. Custe ou não custe. O segredo é este. Obviamente que quem ama muito, porque ama muito, também se sacrifica pelos outros e por Deus. Quando se ama muito, a Madre Teresa dizia, se amas, dá até doer. É isso que vemos na cruz de Jesus. Jesus amou-nos tanto até que deu a vida e doeu. Mas às vezes amar não custa muito. Quando o namorado está com a namorada, o marido está com a mulher, os filhos estão com o pai, não é bom? E não é por amor? Santifica-nos. Eu gosto de dizer, o terço, o rosário, o santo rosário, não são só os mistérios dolorosos. Também há os mistérios gozosos. Gozosos. E luminosos. Portanto, Deus não está contente comigo só quando eu estou a fazer um jejum ou quando a cruz é pesada. Eu posso levar a pesada cruz com pouco amor. Serve de pouco. Eu posso levar a cruz contrariado, a murmurar interiormente, às vezes revoltado contra Deus. Serve de alguma coisa? Tanto sofrimento com pouco amor? Serve quase nada. Se não há amor, não vale. E pelo contrário. Posso ir para a praia e dizer, Senhor, eu te dou glória por este dia na praia. Como é lindo o céu que tu criaste e o mar que tu fizeste. Vou dar um mergulho em tua honra. E isso santifica-me. Seu Padre, isso é uma boa notícia. É verdade. É verdade. Há uma frase que eu gosto muito de um cardeal português. Cardeal José Saraiva Martins. Foi muitos anos o prefeito para a congregação da causa dos santos. Era quem tinha que tratar, ajudar o Papa. E ele tem uma frase muito simples que resume um pouco isto que eu vos estou a tentar transmitir. A santidade é a plenitude da humanidade. Os homens mais homens que existiram foram os santos. Aqueles que viveram plenamente o que é ser homem foram os santos. Porque nós às vezes temos a ideia que a santidade é uma espécie de deixar de viver. Para ser santo é preciso deixar de viver. E dedicar-me só a rezar. Para ser santo é preciso deixar de pecar. É diferente. E amar a Deus em tudo o que eu faço. Não é só quando venho à missa ao domingo. É em tudo. No meu trabalho, no meu estudo, até no meu descanso. Dormir, São Bernardo, na regra dele, dizia 8 horas de sono para dar glória a Deus. Portanto, hoje à noite, antes de nos deitarmos, vamos dizer, Senhor, eu agora vou dar glória com este sono que vai-me saber tão bem. E o mesmo se aplica a uma refeição. Eu te bendigo, Senhor, por estes alimentos tão saborosos que tu me estás a dar. Se for por amor a Deus, santifica-me. E é muito importante a gente romper com estas ideias, com estas caricaturas da santidade. A santidade é a plenitude da humanidade. Só o pecado é que é incompatível com o amor a Deus. Tudo aquilo que é honesto, jogar à bola, etc, 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 se o fizer por amor a Deus e ao próximo, é lenha para a santificação, para a santidade. Ei, anda pinta. Agora é que eu vou jogar hóquei em patins como deve ser. Ainda bem. Pronto, esta era a mensagem. E então, assim, apresentada assim, a santidade é atrativa. Uma das coisas que Jesus me mostrou antes de eu ir para o seminário foi simplesmente esta ideia. Ser feliz é igual a ser santo. São a mesma coisa. Todos queremos ser felizes. Então, a maneira de sermos felizes é amar a Deus com todo o coração, amar o próximo. E isso, no fundo, é ser santo. E nós seremos mais felizes na medida em que mais amarmos a Deus e aos irmãos. E isso é exatamente a mesma medida em que mais santos seremos. Portanto, para ser feliz, quero ser santo. E para ser santo, o segredo, a alma da santidade é, sobretudo, ontem vimos, é sobretudo a fé, mas sobretudo o amor, a caridade. Quanto mais amarmos a Deus, quanto mais amarmos o próximo, mais felizes seremos, mais santos seremos. Mais este fogo vai estar abrasador no nosso coração. É tão simples quanto isto. E tudo o resto é em função disto. Seu padre, eu estou a pensar em fazer uma peregrinação, não sei aonde. Vou ou não vou? Se isso te ajuda a amar mais a Deus e aos teus irmãos, vai. E há muitos caminhos para a santidade. Uma vez perguntaram ao Papa Bento XVI quantos tipos de santos existem. E ele deu uma resposta que eu achei muita graça. Ele disse, há tantos tipos de santos quantos pessoas. Não há dois santos iguais. E nós às vezes ficamos um pouco aflitos porque vemos a vida do Padre Pio ou da Beata Alexandrina, como eu dizia, ficamos, ei, e agora? Eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir ter estigmas, nem... Não tens que imitar. Tens que imitar, sobretudo, olha, imitar Jesus. E imitar Jesus não é deixar crescer a barba e o cabelo. É amar como Jesus amou. Ah, até aquela música. Já estamos todos... Mas é verdade, esse é o segredo da santidade. O segredo da santidade é, no fundo, viver por amor. E onde é que vemos isso da maneira mais perfeita? Em Jesus. E a seguir a Jesus, em Maria. E se repararmos a vida de Jesus e de Maria, aos olhos humanos, em termos de tarefas, foi muito diferente. Jesus pregava de aldeia em aldeia, expulsava os demónios, curava os doentes. Nossa Senhora fez algum durante a vida dela terrena. O que é que fez? Tratou da casa, preparou o almoço, lavou a roupa. E não há nenhuma criatura, estou a dizer criatura, Jesus é Deus, Não há nenhuma criatura mais santa que Maria. E como é que Maria se santificou? Com aquilo que tinha que fazer? Através das suas obrigações. Era freira, Nossa Senhora? Não. Amava a Deus com todo o coração? Havia alguém, havia alguma criatura na terra que amasse mais a Deus do que Maria? Não. O segredo da santidade é esse. Amar a Deus com todo o coração. Através, não é apesar de ser dona de casa, é através das minhas obrigações. Então, qual era a diferença da sopa feita por Nossa Senhora da sopa feita por outra criatura? É que a sopa dela era feita com muito amor a Deus. E quando o amor a Deus é grande, até a sopa sai diferente. Sai? Sai. Porque quando nós fazemos as coisas por amor a Deus, temos cuidado. Não fazemos a despachar. O amor tem cuidado com tudo. Escolhe um bom feijão verde, sabe escolher lá na praça. É tudo com cuidado. O amor é delicado. Eu ontem dizia, imagine um namorado que dá uma flor murcha à namorada. Há qualquer coisa que aqui não está certo. Não é? Então como é que eu digo? Ah, eu amo a Deus com todo o coração. Vou-lhe oferecer este trabalho que vou fazer. Esta sopa. E a sopa queima, assim, etc. O amor tem cuidado. E nós somos chamados a isto, a viver por amor. E o segredo da santidade é este. E como dizia no início, isto é sobretudo obra de Deus em nós. Obra de Deus em nós. É obra da graça. Não é um esforço humano. Nós correspondemos à graça com as nossas pobres forças. Uso muito a analogia dos 5 pães e dos 2 peixes. Nós temos o nosso sim, como Maria teve o seu sim. Mas são só 5 pães e 2 peixes. O resultado do que é a nossa vida é o milagre da graça a partir dos 5 pães e 2 peixes que nós temos e que não é quase nada. E Deus pega nesses 5 pães e 2 peixes e dá de comer a uma multidão. Portanto, é muito importante nunca esquecermos isto. Porque facilmente, às vezes, fazemos alguns progressos por graça de Deus na vida, não é? E vemos que a nossa vida está a mudar, que mudámos de maneira de pensar, que houve tantas batalhas que se superaram, que abandonámos tantos vícios, tantos defeitos. Falava mal, eu dizia mal, não sei o quê, fazia aquilo, era injusto, não sei o que mais. E Deus libertou-me de tudo isso. E depois começam a surgir outras tentações. Começamos a achar que fui eu que dei de comer à multidão. Que sou eu o autor da minha santificação. E aí, pimba, vais logo para o menos 2 outra vez. Foi tudo lá água abaixo. Portanto, uma das virtudes mais decisivas para a nossa santidade é viver na verdade, ou seja, é a humildade. A humildade é a verdade, como dizia Santa Teresa de Ávila. Não nos esquecermos que somos nada. E tudo o que acontece de nós de bom tem como sua causa primeira e última o nosso bom Deus, a sua misericórdia. Seu Padre, estou tão contente por amar a Deus. Dá graças a Deus. É Deus que põe esse amor no teu coração. Senhor, sou padre, a minha fé é tão forte, dá graças a Deus. É Deus que te concede essa fé forte. Nós temos que corresponder, certo, mas o nosso mérito, dito isto de uma maneira um pouco, o catecismo ensina isto, é muito secundário. Portanto, se quiseres bater palmas, palmas para Deus. Palmas para Deus. Pronto.